Engenharia Rádio.
Para Viva e a Engenharia Rádio está a acompanhar as eleições ao Conselho Geral, que vão decorrer na próxima quinta-feira. Comigo tenho o Francisco Silva, é estudante de Medicina, é também representante da Lista B ao Conselho Geral. Francisco, obrigado por estares aqui na Engenharia Rádio. Começava-te por te perguntar o que é que te motivou, a ti e ao resto dos elementos da lista, a formarem esta Lista B para concorrer ao Conselho Geral.
Antes de mais, boa tarde a todos e obrigado à Engenharia Rádio por este convite e por estar a fazer este papel de extrema importância na consciencialização do que é e do que são estas eleições para os representantes estudantes no Conselho Geral. O projeto que a Lista B apresenta é um projeto que vem altamente motivado da parte de estudantes que acham que têm alguma coisa a dizer sobre o modo como a universidade é gerida, que acham que têm o conhecimento de causa e o envolvimento de quais têm sido os assuntos em que a UP tem fracassado, em que a UP tem falhado, mas também quais é que são aquelas temáticas em que o caminho está a ser seguido de uma maneira que nos deixa satisfatórios. Portanto, é uma candidatura que surge do conhecimento da realidade da universidade e que surge com esta postura muito ativa e muito interventiva no sentido de fazer e dar voz aos estudantes nesta representação no Conselho Geral, que é, pronto, como toda a gente sabe, o órgão de gestão máxima da universidade e no qual passam assuntos que dizem respeito a todos os estudantes.
Uhum. O Conselho Geral, que tem estado afastado um pouco dos estudantes, não sente-se isto nas eleições, normalmente a Conselho Geral, que são muito pouco participadas, e sente-se também numa certa não informação ou falta de informação acerca do que se vai passando no Conselho Geral e o que o Conselho Geral diz respeito. Há um compromisso da vossa lista na participação dos estudantes ou no envolvimento dos estudantes naquilo que são as decisões do Conselho Geral?
Eu acho que primeiro começar por dizer que essa é uma preocupação que tem efetivamente que ser tida. O envolvimento dos estudantes é quase que... Não é quase que é totalmente mandatório para que a representação que é feita em qualquer órgão de gestão, seja no Conselho Geral, seja no Senado, seja nos Conselhos Representantes ou nos Conselhos Pedagógicos, para que esta representação reflita a realidade. O que referiste na primeira parte da pergunta, da questão da falta de informação e de participação, é um assunto que transversalmente nos devia deixar a todos preocupados. Não só nas associações de estudantes, nos órgãos de gestão, como no geral as enormes taxas de abstenção que existem em qualquer processo eleitoral em Portugal, é uma coisa que de facto nos questiona, faz-nos questionar um bocadinho esta cultura democrática que nós demoramos a ter, mas que efetivamente chegou. E portanto aproveito a oportunidade para apelar já à participação e à participação massiva dos estudantes nestas eleições no dia 12. Acho que as listas foram fazendo um trabalho de divulgação dos seus programas, com as suas diferenças, obviamente. E deixo também a nota que, efetivamente, o trabalho de representação que terá que ser feito no Conselho Geral é um trabalho que exige proximidade, quer com os representantes dos órgãos dos estudantes noutros órgãos, quer universitários, quer nas outras faculdades, e também diretamente com os estudantes em sessões mais de âmbito mais geral e mais aberto e em particular com as associações de estudantes.
Muito bem. Agora falando um bocadinho daquilo que foram estes últimos dois anos do Conselho Geral, este mandato que agora termina, que avaliação é que tu fazes ou que a vossa lista faz da prestação deste reitor, da prestação deste Conselho Geral nos últimos dois anos? Sentem que foi bom, que foi mau, que foi positivo para a universidade, uhum. o que é que falhou, se pudesse fazer um bocado o balanço daquilo que é...
Eu acho que, primeiro de mais, a pergunta é bastante ampla e, portanto, seria suficiente também... Vou-me focar em alguns assuntos
em particular, claro.
Também para te responder. Relativamente ao Conselho Geral, importa referir que o mandato que terminou agora foi, no caso dos estudantes, foi de dois anos, mas terminou o primeiro mandato de todos os primeiros Conselhos Gerais do país. E, portanto, o nosso balanço deste primeiro trabalho, e podemos centrar aí nos últimos dois anos do trabalho realizado pelo Conselho Geral da Universidade do Porto, é que foi, por demasiadas vezes, este trabalho de adaptação de um primeiro Conselho Geral, que surge com a introdução do RGS e que, portanto, principalmente nos últimos dois anos, viu-se envolvido numa série de discussões que são discussões únicas e que só se deverão ter uma vez, como é o caso, e neste que consumiu bastante tempo e bastante parte das reuniões do Conselho Geral, a discussão do regulamento orgânico da Universidade do Porto. E, portanto, é do nosso entender que haverá muito mais espaço para as áreas de intervenção do Conselho Geral, estando encerrado este processo. Claro que ele agora, pelo que vimos da última reunião do Conselho Geral, também não tem... foi mais uma vez protelado o término deste processo.
Sim, mas qual é a vossa opinião acerca desse regulamento?
Acerca do regulamento orgânico?
Sim.
Relativamente ao regulamento orgânico da Universidade do Porto e à proposta que foi
continha,
agora...
Continha algumas grandes modificações, inclusive na parte do governo da Universidade, não é? Da junção, de algumas escolas e tudo isso, e depois também a parte que afetava um pouco também a representação e também a parte, um aspecto mais consultivo das faculdades. Como é que tu vês a estrutura da universidade e como é que vocês pensam, como é que a vossa lista pensa a universidade?
Se calhar, quanto a esse processo, começar por dizer que ele foi apresentado ao Conselho Geral pelo Sr. Reitor, e que, efetivamente, a versão que foi aprovada já não previa esses grandes cismas de fusão de unidades orgânicas, previa a manutenção das 14, porque esse foi um assunto que, nas auscultações públicas que foram feitas, que era bastante fraturante e que a comunidade se expressou particularmente contra. Há uma questão que nós achamos premente e que acho que demarca um bocadinho a nossa candidatura relativamente a outras que surgem neste momento, que é, nós de facto não somos contra todo e qualquer tipo de imobilismo. Nós não achamos que esta universidade é perfeita, nem vamos defender que ela se mantenha estanque e que não tenha capacidade de se adaptar e de fazer as alterações necessárias para o seu melhor funcionamento. Uma das questões que tem sido levantada é precisamente a questão da autonomia das unidades orgânicas. Nós defendemos que as unidades orgânicas sejam autónomas e sejam autónomas administrativa, financeira, pedagógica e cientificamente, nomeadamente, e muito importante para o trabalho que desenvolvem, a autonomia pedagógica e científica, mas também
exemplo,
temos perfeita
o que vem,
noção...
O que vem à cabeça, quando se fala em autonomia financeira das instituições, pelo menos acho que é a pergunta que muitos estudantes fazem, é... O que é que acontece, por exemplo, àquelas faculdades, como o caso de letras ou psicologia, ou assim, faculdades que têm menos capacidade de angariar receitas próprias, como o caso de uma faculdade de engenharia ou uma faculdade de ciências? Uhum. Como é que tu vês essa questão, essa problemática?
Eu acho que nenhum desses casos é um exemplo de uma unidade orgânica que não possa ter autonomia financeira, quer letras, quer psicologia e ciências da educação, quer medicina dentária. Acho que neste momento todas têm. O que não pode existir é uma falta de critérios para a atribuição desta autonomia. O que não pode existir é que não se prevê, para nós é inconcebível que numa universidade ou em qualquer instituição pública não haja critérios claros e definidos que digam esta unidade orgânica tem critérios para ser autónoma ou esta unidade orgânica não tem critérios para ser autónoma. Esta unidade orgânica teve uma boa gestão ao longo deste mandato deste diretor, esta unidade orgânica não teve e, não tendo, terá que se fazer algum tipo de intervenção, terá que se substituir as pessoas responsáveis, terá que se tentar investir, se calhar, numa política que tem falhado na Universidade do Porto, que é uma gestão partilhada de recursos e esta iniciativa com o Centro de Recursos Comuns da Universidade do Porto parece ser uma resposta a isso. Uhum. Portanto, essa é uma proposta muito objetiva que nós apresentamos, de que, efetivamente, a autonomia, e se queremos ser chamados a participar no governo das, no governo da universidade, e acho que os estudantes têm feito cada vez mais um trabalho de qualidade a exigir isso, a exigir presença nos conselhos de representantes, e muito bem, a exigir presença nos conselhos executivos, e muito bem, a exigir presença nos...
Mas tu achas que isto pode esvaziar de uma forma... A democracia também que existe nos espaços da universidade, se for nos espaços das unidades orgânicas, isto se for a universidade a dizer aquilo que é uma boa gestão ou que é uma má gestão e não deixar que isso fique.
Eu acho que esses critérios têm que existir. Esses critérios têm que ser o mais transparentes possível. Quer dizer, nós não nos podemos continuar a esconder atrás de relatórios e páginas de índices de indicadores quando eles não traduzem nada. Portanto, acho que objetivamente alguém tem que saber dizer isto é uma boa gestão, isto é uma má gestão, e tirar daí as consequências necessárias.
Muito bem. Agora, se calhar apontava um bocadinho também para as questões de financiamento da própria universidade, a questão da ação social. Qual é as vossas principais eixos programáticos para estas matérias de financiamento, ação social, e depois também, se quiseres fazer uma ligação também com aquilo que é, por exemplo, o desporto e as atividades que o papel que a universidade deve desempenhar também na cultura e no desporto.
Ok. Tentando também ser um bocadinho sucinto, porque relativamente ao financiamento e a começar provavelmente por aquela que é a questão mais querida dos estudantes, que é o preço da propina, dos ciclos iniciais de estudos, a proposta da nossa candidatura é que efetivamente nós devemos reunir as condições para que a universidade não aumente o valor da propina e mantenha congelado, como tem feito e aí pioneiramente nas universidades portuguesas, já desde os últimos 2 anos. Portanto, a Universidade do Porto tem a propina mais baixa de todas as instituições de ensino superior universitário público em Portugal, e portanto isso é uma questão que nós vemos como uma bandeira a defender. Acreditamos igualmente, e porque percebemos o estado em que as coisas estão, que a universidade tem que fazer um esforço, e já o tem feito, em garantir fontes alternativas de financiamento, e aí a ligação naquelas áreas que há pouco referiste, em que é verdadeiramente fácil, sendo que também tivemos o cuidado de analisar algumas das outras áreas, nomeadamente nas artes e nas ciências sociais, e acreditamos que a universidade também está a dar passos nesse sentido. E nessa ótica, embora isto não tenha diretamente a ver com financiamento, olhamos com muito bons olhos a criação de um Conselho de Coordenação da Investigação e Desenvolvimento e Inovação, e da sua vertente mais ligada às artes e às ciências sociais, porque achamos que, por demasiadas vezes, a universidade acaba por procurar o investimento nas áreas tecnológicas.
Claro.
Dizer também que a universidade, felizmente, tem tido uns resultados que têm sido positivos, e que, como consequência disso, nós também achamos por bem expressar a nossa preocupação relativamente à cativação de verbas por parte do Ministério da Educação, e portanto também somos taxativamente contra qualquer cativação de receitas próprias da
Universidade.
Da Universidade.
Sim, sim, isso é tentado em cima da mesa, inclusive nas discussões do Ministério, não é?
Exatamente. Tem
essa
estado,
possibilidade.
Tem estado em cima da mesa essa possibilidade, e preocupa-nos aqui principalmente, e vou bater outra vez na tónica do que é a boa gestão ou do que é a má gestão. Porque, por exemplo, a Universidade do Porto teve uma capacidade muito boa de angariar receita essa que está congelada. No caso da Universidade do Porto, e tendo um regime fundacional, é um bocadinho diferente, mas não se compreende que uma universidade, que todas as universidades tenham a verba cativada, e que depois, quando alguma não está a ser gerida da melhor maneira e precisa do dinheiro que efetivamente é dela, essas verbas sejam descativadas. Portanto, há aqui uma incongruência nos critérios que são aplicados.
Claro.
Outro nível de gestão. Só relativamente à parte da ação social, e sem também querer fugir muito do que é o âmbito
da universidade,
da ação do Conselho Geral na Universidade, importa dizer que, efetivamente, olhamos algumas situações com com preocupação, nomeadamente no que diz respeito às residências. E a Universidade do Porto faz uma coisa que é, a meu ver, e a ver da nossa vista, vergonhosa, que é obrigar estudantes bolseiros a pagar taxas obrigatórias nas residências universitárias de 27 euros por mês, portanto, num ano, mais 270 euros, quando o valor mínimo do alojamento está definido nos 72 euros por mês. Portanto, eles estão a mascarar aqui um aumento do mínimo que é permitido, do máximo que é permitido por lei, e, portanto, é uma coisa que nós falaremos e continuaremos a lutar para que deixe de acontecer na universidade.
Muito bem. Ficaram aqui, então, algumas das preocupações da lista B. Eu agora perguntava-te, pedia-te só, aliás, que se quiseres fazer uma última declaração para apelar ao voto na lista B também, agora na próxima quinta-feira. Também é preciso informar que o voto para o Conselho Geral é um voto nominal, portanto não é um voto em lista, umas eleições em que se votam nas pessoas e não nas listas. Mas a lista B certamente também tem alguns princípios comuns e era isso que eu queria que se pudesse deixar como mensagem final para os nossos ouvintes.
Sim. Terminar também por agradecer este convite e deixar efetivamente depositar as minhas esperanças neste ato eleitoral do próximo dia 12, de quinta-feira, que decorre na tua unidade orgânica das 10 às 20 horas, e apelar ao voto na lista B. Apelo a que toda a gente faça esta escolha o mais informada e conscienciosamente possível. Podem consultar o nosso programa de candidatura em listab.pt e a nossa página no Facebook. Qualquer dúvida, estamos sempre dispostos aqui a esclarecer e a continuar a trabalhar para a Universidade do Porto como a nossa causa.
Pronto, Francisco, muito, muito obrigado. Boa sorte, pronto, para a lista B, para quinta-feira.
Obrigado, Miguel. Engenharia Rádio.